Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt.
Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins.
Viva! Amanhã já estaremos em modo aniversário do Público, 34 anos. Superamos as velas com um episódio especial do Soundbite gravado ao vivo na Cultura Gesto pelas 5h30 da tarde. Para assistir ao vivo, basta inscrever-se em público.pt/34 anos. Então, ao programa da conferência, vamos fechar a conferência com esta gravação ao vivo do Soundbite. E como sempre, estará lá a Ana Sá Lopes. Olá, Ana.
Olá, Ruben.
E estará a Helena Pereira. Olá, Helena.
Olá, tudo bem?
Que são as habituês deste podcast, que nestes dias está cada vez mais na expectativa de ver o que é que vai acontecer no próximo domingo, visto que estamos em plena campanha eleitoral. Hoje o som é do secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos.
Todos indecisos que votem no PS. Não, neste momento nós precisamos do povo português. Precisamos de mobilizar os portugueses para uma grande vitória no dia 10 de março por parte do PS. Porque a alternativa é a AD ganhar as eleições. E isso é regressarmos ao passado, andarmos para trás em tantas conquistas que conseguimos em conjunto nos últimos anos. Nós não podemos andar para trás. Temos que andar para a frente. E isso só se garante com uma vitória no Partido Socialista e não com dispersão de votos. É com uma vitória do PS.
Mais à frente, já vamos ao Público na Estrada ouvir mais um relato de campanha. Mas para já, Ana Sá Lopes, parece que o discurso do candidato do Partido Socialista mudou e Pedro Nuno Santos já fala no voto útil à esquerda, ou seja, se o país quer um governo de esquerda, que vote no Partido Socialista.
Isso é muito interessante, porque até aqui Pedro Nuno Santos não tinha nada feito o voto útil à esquerda, ao contrário do que tinha feito António Costa em 2022, que tinha, aliás, culpado o Bloco de Esquerda e o PCP pelo derrubo do governo, portanto fez um voto útil à esquerda e conseguiu a maioria absoluta dessa forma. Pedro Nuno Santos entrou noutra estratégia completamente diferente. Se excetuarmos o debate com Rui Tavares, onde ele foi um bocadinho mais à frente no pedido do voto útil, de resto ele tirou isso da campanha. Era votem qualquer coisa de esquerda e eu quero os votos do centro, os votos que votaria o PSD para mim, e depois os partidos à esquerda que se amanhem, que ganhem o máximo, a ver se há a maioria de esquerda em Portugal. Essa foi a estratégia. Ele agora percebeu que, para já, as sondagens não são muito animadoras em geral, embora haja uma que dá o PS à frente, mas claramente percebe-se que com a quantidade de indecisos que é muito difícil antever o resultado eleitoral domingo e que o PS pode perder.
Ana,
obviamente.
A sondagem de fim de semana do DN dava uma subida, ao contrário da nossa, do Público RTP, dava uma subida dos pequenos partidos, realmente, e pode ter sido isso também que
ele agitou acordou
ali qualquer
eu
coisa.
Eu acho que sim. Acho que isto, de facto, não estava na estratégia de Pedro Nuno, até que ele deve ter pensado, uau, quer dizer, não estou a apelar aqui ao voto útil, e daqui a bocado os votos vão para o Livre, vão para o Bloco de Esquerda, vão para a CDU... vão para o PAN, vão para não sei onde e eu perco as eleições.
Helena, em 2022 temos a certeza, temos essa indicação e essa certeza de que o eleitor de esquerda preferiu concentrar votos no Partido Socialista para impedir um governo de direita, mas há aquela sensação que o eleitor não comete o mesmo erro duas vezes. Acontecerá este ano ou não?
Pois, falando de sensações, continuando a conversa das sensações, a sensação que havia em 2022 era de que o eleitorado de esquerda ficou com a ideia de que o PSD tinha grandes hipóteses de ganhar e foi a correr votar PS, precisamente porque havia sondagens que, houve uma sondagem que deu o PSD muito à frente. Desta vez não, desta vez realmente, à medida que se aproxima a data das eleições, cada vez PS e AD estão mais próximos. O Pedro Nuno Santos até utilizou mesmo a expressão de concentrar os votos, de concentrar todos os votos para travar o regresso da direita. E parece-me que do lado da AD também houve o mesmo movimento, que tem sido mais claro de apelo ao voto útil, mas durante o fim de semana, engraçado, Luís Montenegro continua a insistir, Luís Montenegro apela ao voto útil, dizendo aquela coisa do nós vamos ganhar, mas queremos que nos deem condições para governar, para ter um governo estável, é a maneira de, é a linguagem da AD para pedir voto útil. E no fim de semana, a Iniciativa Liberal, que em princípio é o parceiro privilegiado da AD, se for preciso, sentiu-se um bocado sozinha e desafiou a Luís Montenegro a dizer o que é que pensava de uma proposta de baixar IRS das famílias, e a Luís Montenegro não ligou nenhuma e não respondeu, ignora e segue no caminho, ignorando completamente a Iniciativa Liberal. Portanto, os dois maiores blocos estão a ter, no fundo, o mesmo comportamento, não é? Partimos para a última semana de campanha e a ver o mesmo tipo de comportamento à esquerda e à direita. É impressionante. Eu só estava à espera disso. Não estava à espera, por acaso, que na última semana de campanha que ainda estivesse tão taca-taco. Por acaso, achava que, pelo menos de acordo com as nossas sondagens da Católica, que houvesse uma... Estava-se a verificar que podia haver aqui um afastamento entre os dois blocos, e afinal não. E deixa-me só dizer, gostei muito de uma expressão do Miguel Santos Carrapatoso, um observador, que diz que o Luís Montenegro fez ghosting à Iniciativa Liberal. E eu acho
é magnífico.
E eu acho que é isso. É, os maiores partidos estão a fazer ghosting aos pequenos. Pronto, é essa a tendência geral.
A consideração de voto útil é um pedido dos grandes partidos, quando sabemos que mais ou menos um em cada cinco eleitores está indeciso nesta fase. É mais ou menos isso que mostram as várias sondagens que têm saído. Portanto, o Partido dos Indecisos é um partido mesmo muito relevante nesta fase. Ana, o que parece que também está a acontecer em Portugal, seguindo as estratégias do que aconteceu lá fora, em geografias como a americana, a brasileira, é termos um líder de um partido populista de extrema-direita a olhar para o ato eleitoral como se fosse possível manipular o ato eleitoral ao ponto de haver aqui uma fraude eleitoral. A partir de um tweet de um militante do Bloco de Esquerda, que efetivamente o Bloco de Esquerda acabou por admitir que era um tweet de mau gosto, um tweet sem graça, mas que efetivamente serviu de arma de arremesso a André Ventura. A pergunta que te faço, Ana, é se André Ventura está preocupado com um possível mau resultado, que efetivamente concentre votos na AD e que deixe o partido de André Ventura abaixo das expectativas que ele próprio foi criando, ou se esta estratégia é, para André Ventura, o garante de continuar a marcar a agenda pública, de continuar a aparecer nos telejornais, de continuar a estar no centro das discussões de podcasts como este. Diz-me tu, Ana.
As duas coisas. Por um lado, André Ventura, eu acho que ele está preocupado com o voto útil, evidentemente, até porque nós não estamos a notar um crescimento do Chega nesta última semana, até porque o Chega deixou de ser o centro das atenções, as medidas do Chega não estão a ser discutidas. Isso é uma coisa boa para a democracia, o Chega ter deixado de ser o centro das atenções tal como era. Neste momento vemos o PS e o PSD a serem o centro das atenções, por boas e por más razões. Os outros partidos também são mais por boas e más razões, também estão mais no centro, e de repente o Chega apareceu aquele partido do tio maluco que uma pessoa tem que aturar lá em casa, às vezes, não é? Eu acho que isso está a desesperar um bocado André Ventura. Sinceramente, acho que isso ele deve ter percebido que atingiu os seus máximos em termos de sondagens, mas que agora caminha para um resultado provavelmente não tão bom como ele gostaria, em que o voto útil irá para a AD, com certeza, e ele eu acho que está a sentir, porque quem quer verdadeiramente uma viragem à direita no país vai votar AD. Quer dizer, já sabemos que é, até porque, como Montenegro disse que fazia um governo com a Iniciativa Liberal, sabemos que, com o que é que se conta. Portanto, votar Chega pode tornar-se um bocado inútil, e na realidade eu acho que isso está a desesperar André Ventura. Depois, é evidente que ele quer que nós estejamos aqui a falar dele, não é? E então inventa, porque claramente que o tweet do militante do Bloco de Esquerda é um disparate, é uma palermice, as pessoas não deviam passar tanto tempo nas redes sociais, de facto, porque metade do tempo escrevem lá disparates, nomeadamente as pessoas com responsabilidades políticas deviam ter algo, pá, leiam livros, falem, sei lá, não sei, ouçam rádio, ouçam podcasts, mas aquela permanência obsessiva que tantas pessoas têm em estar permanentemente no Twitter, muitas vezes dá mau resultado. E é o mau resultado que deu com o militante do Bloco de Esquerda. Pronto, isso foi um disparate.
Sim, é o militante do Bloco de Esquerda que ia estar numa mesa eleitoral em Aveiro que diz que se lhe passarem votos da Iniciativa Liberal e do Chega, que anula os votos, uma coisa assim, não é?
Uma estupidez, quer dizer, que isso fez uma piadola, obviamente que isso é uma piadola, obviamente que ele não pode anular nada, porque a cada voto que ele vir estão tipos de pessoas de outros partidos a
até representantes do Chega, estão lá de certeza também, mas as pessoas não sabem isso.
É explicar às pessoas que uma mesa de voto é composta sempre pelos 5 elementos e são representantes, muitos deles, de vários partidos, ou seja, na prática, ninguém pode por si próprio anular votos, até porque criaria um conflito dentro da mesa, não é? Portanto, a legitimidade do ato democrático não está em causa.
Incrível.
Nem nunca esteve.
O nosso sistema, desde 1975, é absolutamente quase perfeito. Só não estou a dizer que é perfeito, porque...
Tem ali um problema com os imigrantes, que nem sempre conseguem votar nas melhores condições.
Há um problema com os imigrantes, sem dúvida nenhuma, com o problema lá. Mas, pelo menos na República, dentro dos votos Madeira, Açores e Continente, nunca houve uma mínima queixa. Claro que de vez em quando as mesas de votos são boicotadas, mas isso é outro tipo de coisa, não tem nada a ver com dúvidas sobre o processo eleitoral democrático. André Ventura vai introduzir aquilo que Bolsonaro e Trump introduziram, pensando que vai ganhar um voto com isto. Eu acho que ele vai perder votos com este tema, sinceramente, porque nunca teve em causa. As pessoas não têm dúvidas sobre o sistema eleitoral português. Podem ter dúvidas sobre a fiabilidade do sistema, não têm dúvidas. Se calhar têm na Hungria, do amigo do André Ventura, do Orban.
Oh, Ana, mas eu temo que, como aconteceu em 2022 e aconteceu aquela que é atrapalhada, não é? Que foi o facto de terem sido enviados para o caixote do lixo 80% dos votos que receberam da imigração.
Pois foi, teve que ser repetido a votação.
Repetida a votação. Eu não sei se o Chega também não está à procura de uma coisa parecida, só para criar também um incidente como criou, mas em 2022 houve razões para isso, mas se nós formos ver quem foram, essa questão e que depois a lei foi mudada para clarificar se era preciso ou não pôr a fotocópia do cartão de cidadão ou não quando se vota, os imigrantes, na altura ninguém ligou a isso e foram os pequenos partidos, foi o Chega, o Livre, o PAN e o Volt a fazerem queixa para o Tribunal Constitucional, que lhes deu razão. Eu não sei, quando estava a ouvir a André Ventura, não só por causa disto, não é só esta piada do Twitter, ele já tinha vindo pôr em causa no fim de semana também a questão dos votos dos imigrantes, porque ainda em muitos sítios não receberam ainda a carta com o boletim de voto para poder votar. Porque há sempre problemas e às vezes também tem a ver com os serviços postais de cada país. Eu fiquei a pensar se estes seus pequenos partidos não vão a suscitar algum problema nas próximas eleições e nós vamos ficar outra vez não sei quantos meses, espero que não, até haver tomado de posse da nova Assembleia.
Da última vez foi um recurso do Volt, que nem sequer tem representação parlamentar, que foi aceito pelo Tribunal Constitucional e que obrigou à repetição das eleições num dos círculos eleitorais da imigração e que levou a este atraso. Não, já estamos todos muito esquecidos, mas o governo esteve imenso tempo até poder tomar posse precisamente por causa de toda esta situação com os círculos eleitorais da imigração, que é uma coisa que curiosamente nós só nos lembramos quando estamos em cima das eleições, à altura em que não podemos mudar as leis eleitorais, como é óbvio. Vamos neste soundbite especial dedicado à campanha para as eleições legislativas de 2024 ver como é que está a campanha da Iniciativa Liberal com o jornalista Henrique Pinto de Mesquita.
Olá, Ruben. Olha então, pela primeira vez nesta campanha, ao nono dia, Rui Rocha finalmente se encontrou com trabalhadores. Eu recordo que durante a sua campanha, Rui Rocha tem sobretudo realizado reuniões à porta fechada com empresários ou visitas a fábricas nas quais reúne com os gestores e, portanto, não tece considerações ou não conversa ou não se encontra com os trabalhadores. Esse caso foi gritante na sua visita à Navigator, que é uma empresa que os trabalhadores reclamam ou reclamavam por melhores salários e que é bastante sindicalizada, e quando Rocha foi, portanto, visitar esta empresa não aludiu a esse tema. Finalmente, ao longo do dia da campanha, Rocha encontra-se com trabalhadores, fê-lo quando a sua visita a uma empresa que fabrica cartão em São João da Madeira. Antes de o fazer, primeiro reuniu-se com o proprietário da empresa, foi uma reunião à porta aberta para a imprensa, e depois foi com a sua comitiva para a parte de baixo da empresa, onde estavam trabalhadores deste setor, com os quais conversou e perguntou o que é que achava, o que é que mudaria no país, etc. Esta visita à parte de baixo da empresa, quando digo de baixo quer dizer fisicamente, não é? Portanto, havia a parte de cima onde eram os escritórios e as reuniões, depois havia uma parte de baixo, uma espécie de armazém onde funcionava, portanto, havia onde estavam os trabalhadores. Lá a Rocha conversou um bocadinho com eles, e a imprensa só pôde ir sem câmaras, portanto, só pôde ir a imprensa escrita ou rádio, não foram permitidas câmaras, pronto. E diria que isso é a novidade do dia, é de facto Rocha ter-se reunido com os trabalhadores. Note-se também que Rocha tem feito bastantes apelos contra o voto útil, portanto, sente-se que aí ele está com medo, e percebe-se que os eleitores de direita, os eleitores do seu espaço político, votem na AD por ser o partido, neste caso a coligação, que poderá governar, e sente-se aí ele bastante medo de ser prejudicada por causa disso, e portanto Rocha tem batido muito no voto útil, tem aliás considerado o voto útil, ao qual Montenegro apela, uma chantagem política. E hoje acusou mesmo o Luís Montenegro e o PS de quererem condicionar o voto, não só quando falam do voto útil, mas também por rejeitarem o Círculo de Compensação Nacional, que é uma grande bandeira da IEL, na qual Rocha tem apertado muito. Hoje, o Rui Rocha teve em Leiria numa reunião, um almoço com empresários de pequenas e médias empresas. Esse almoço foi aberto à comunicação social. Nele Rocha disse que os lucros eram uma coisa boa, mas faz questão também de sublinhar que terão de subir os salários, portanto que estes empresários terão de subir os salários aos trabalhadores. Portanto, nota-se aqui uma preocupação com em Rui Rocha em não parecer uma pessoa apenas virada, ou que ele seja um partido apenas virado para o lucro e para o capital. Nota-se aqui uma tentativa de apelar mais aos trabalhadores e aos setores sociais. Posto isto, para terminar, apenas dizer que a campanha tem dado um ritmo, portanto, diria médio e regular, mas a partir da manhã a campanha aumentou muito o ritmo. Começaremos a ter ações de campanha logo às 8h30 da manhã, coisa que não aconteceu até agora, e aqui teremos até ações de campanha que começarão às 11h, com uma roladas noturnas que Rui Rocha e a sua comitiva farão em Braga e em Coimbra. Ainda sublinhar que se sente um eventual medo da Nael, dadas as vantagens de não ter um grande resultado, e cada vez aumenta mais a possibilidade de Rui Rocha não ser eleito em Braga, distrito pelo qual concorre, o que seria uma grande derrota.
Posto isto, está feito por hoje. Amanhã vemos-nos na Culturgest. Superamos as velas aos 34 anos de público numa edição especial do Soundbite e também numa edição impressa e edição online especial para dedicar a estes 34 anos do seu jornal.
Até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
O Soundbite é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.